10h50 no horário de Brasília. Bom dia para você ligadinho na CBN, você que ligou o rádio agora. Estamos com o CBN Cascavel primeira edição desde as 9h30, vamos até ao meio-dia com as principais informações da cidade, da região e do Paraná. Você acompanhava agora há pouco o CBN Paraná, conexão com as CBNs, as 6 rádios CBNs aqui no estado do Paraná, com as principais informações, os principais fatos que movimentam o estado do Paraná. E retomando agora com a programação local, programação para Cascavel e toda a região, nós vamos falar com o Dirceu Solico. Nós temos conversado com empresários, com lideranças, falando um pouquinho de 2021 e projetando 2022. Dirceu Solico está ligado aí ao setor de medicamentos e nos dá a honra de entrevistá-lo nesta manhã. Dirceu, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar novamente aqui com você, com os ouvintes da CBN, para falar, trocar algumas ideias com vocês aí.
Você trabalha com medicamentos há quase 3 décadas, é isso? Qual é a análise, a avaliação deste ano de 2021 para a sua atividade?
Roberto, eu trabalho na indústria farmacêutica há 32 anos, na Novartis Biosciences S.A. há 31 anos. E, assim, o ano de 2020-21... especificamente 2021, foi um ano muito desafiador para todas as profissões, todas as áreas, né? A gente acredita que com isso aprendemos muito e possamos aí em 2022 avançar bastante, apesar de que esses grandes desafios de 2021, eles nos ajudaram em muitas áreas, abriram oportunidades, inclusive, né? Mas, de fato, foi um ano muito desafiador por conta de muitas vidas que perdemos, né? Então, é um ano que ficará marcado aí na mente de todos nós, aí como um ano bastante difícil mesmo, né?
Agora, falando financeiramente, né? E de forma até um pouco mais fria, porque quando se fala em perder vidas, sempre é algo que nos comove e é muito difícil. Mas, financeiramente, o setor cresceu, ele avançou. Quando a gente fala sobre farmácias especificamente, sobre laboratórios, a venda de medicamentos, quer dizer, não houve redução.
A princípio parece que não, né? O mercado ele desenvolveu, ele cresce. Às vezes em momentos difíceis é que acaba sendo até criando mais oportunidades para se vender medicamentos. Eu vejo assim, nesse mercado, o que aconteceu? A pandemia trouxe, de fato, uma grande preocupação para todos nós. Então, é normal que nós passamos a nos cuidar mais. Uhum. Aquele paciente que toma medicamento regular, ele passou a tomar mais certinho, a cuidar. Então, com isso, é muito normal que o mercado se expanda e se venda mais. E, por características do ano, houve consumo de linhas de medicamentos mais específicas, né? E outras até diminuíram. Por exemplo, tem estatísticas que mostram a redução de consumo de antibióticos. Uhum. Por quê? As pessoas ficaram mais isoladas, aquela contaminação é mais comum em crianças, diminuiu. Então, existe mercados que se sobressaem mais. Mas, no geral, foi um ano positivo nessa questão financeira.
Nessa reta final de ano, estamos conversando com cascavelenses, pessoas não só aqui de Cascavel, mas da região oeste, para falar desse ano, projetar também 2022, empresários, lideranças, políticos, e quero até aproveitar, porque o Solico veio para falar um pouquinho também de política, ele é do Partido Novo. O Partido Novo tem critérios diferentes para definir os candidatos, é isso?
Bastante, Roberto. O Partido Novo realmente é diferente. Ele traz uma proposta aí para renovar a política e, para isso, ele começa fazendo um processo seletivo, né? Você precisa cumprir todos os critérios, ser ficha limpa, estar alinhado ideologicamente, mostrar competência e vontade para entrar nesse jogo, né? Então, o processo seletivo, ele é bastante rigoroso, até brinco com alguns professores que eu tive, inclusive aqui da Univel, que o processo seletivo do Novo foi tão exigido quanto o meu TCC do curso de ADM na faculdade. Isso é muito positivo. Então, quer dizer, régua alta para quê? Para nós trazermos para a política pessoas preparadas, competentes e alinhadas com esse ideal liberal que nós temos.
E entre esses critérios, é feita uma avaliação do histórico de vida da pessoa, profissional, de relação com outras pessoas, a ficha do cidadão é observada atentamente, tem que preencher algum questionário, tem que responder algumas perguntas, como que é, seu Ligo?
Tem, é interessante essa colocação, Roberto, porque a primeira avaliação que você passa é justamente você preencher uma ficha, colocar lá as suas realizações profissionais, pessoais, e na sequência é fazer um teste de alinhamento ideológico. São 50 e poucas questões que eu respondi. Então, para vocês terem uma ideia, eu recebi essa nota agora semana passada, quando eu fui declarado aprovado, eu tirei 72% de viés liberal. Uhum. Então, é um ponto que o Novo pontua, valoriza, né? Que você tem essa veia liberal. Nós defendemos esse modelo de um Estado liberal, então, para isso, você tem que ter esse entendimento e esse perfil na veia. Então, esse foi o segunda avaliação que eu fiz.
E para ser aprovado, tem que alcançar uma determinada nota ou tem que ficar acima de outras notas? Quantos participaram, quantos participam desse processo? Porque tem um limite para concorrer. No caso específico, você estaria apto agora, com essa aprovação, a concorrer a um cargo, a uma cadeira na Assembleia Legislativa, a deputado estadual, é isso?
Perfeito. Uhum. O processo seletivo ele está aberto até março de 2022, inclusive aproveito para convidar você que tem interesse em participar da política, sair da indignação para ação, entre lá em querosercandidato.novo.org.br e faça essa inscrição que eu fiz também.
E não tem coligação, lembrando, é a chapa, né? A chapa, monta-se Novo, uma chapa do partido, partido X, partido Y, no caso do Novo, uma chapa só com
o Partido Novo. Nós, assim, não é que o Novo não faça coligação. Se tiver um partido que não usa dinheiro público para fazer campanha, que faça processo seletivo dos seus candidatos como o Novo faz e segue esse alinhamento de construir um Estado menos pesado para o cidadão, que é a nossa bandeira principal, é diminuir impostos, trabalhar um Estado mais eficiente, o Novo não está assim, extremamente fechado que não coliga. Se é que os outros partidos não estão alinhados com o que nós defendemos. Então, assim, o processo seletivo ele está aberto até março de 2022 para quem quiser se inscrever. Qualquer cidadão pode entrar lá e fazer esse processo e participar. Aí, inclusive, a gente convida e quer que o cidadão de bem faça parte desse projeto, porque o Brasil está precisando, nós estamos precisando de pessoas que queiram ajudar a mudar o nosso Brasil aí de uma forma positiva e merecedora que nós temos, né, Roberto?
A análise que você faz, Dirceu, desse cenário que nós observamos este ano 2021 na política, muito se falou sobre polarização e até já projetando as eleições de 2022, como se não bastasse nós estarmos vivendo esse período de pandemia e uma crise financeira, ouvimos agora há pouco, inclusive no repórter CBN, a projeção para 2022, relatório divulgado hoje pelo Banco Central, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, esse é o último boletim deste ano, e apontando que em 2021, o Brasil, na segunda-feira passada, o Banco Central fazia uma estimativa de crescimento de 4,58, agora revisando um pouquinho para baixo, 4,5. Então, se for levar em conta os dados dos economistas ligados ao Banco Central, esse estudo feito, o Brasil cresceria, final de 2021, 4,5%. Um bom crescimento, crescer 4,5% não é para qualquer país, tem muitos países aí de primeiro mundo que não vão fechar com esse índice. Mas para 2022, claro que depende de uma série de coisas e trata-se de uma estimativa, mas o Banco Central, que a cada semana vem revisando para baixo também, então um crescimento em 2022 do PIB do Brasil de 0,42%, quer dizer, menos de 0,5%. Então, os especialistas estão dizendo que 2022 não será um ano bom, economicamente falando, isso também preocupa. Agora, antes da gente falar um pouquinho da economia, esse cenário político que você visualizou em 2021, qual que é a sua avaliação, qual que é a sua análise?
Roberto, infelizmente o nosso cenário político é ruim, é péssimo. Nós temos aí um histórico de decisões políticas erradas. Quer dizer, o nosso governo, ele já vem há muito tempo não definindo prioridades. Por exemplo, quando se fala em crescimento de 4,51%, em cima de um ano que caiu 4 e pouco,
no ano 2020,
se crescer caiu em cima de um ano ruim é fácil. Então isso, veja que nós ficamos 2 anos aqui patinando. Uhum. Teve países que cresceu menos, teve, mas países que muitas vezes já estão arrumados. Nós temos que ver, se nós quisermos ser um país, deixar de ser aquele país do futuro e sim ser o país do presente, nós nos espelharmos naqueles países que deram certo, que estão dando certo, e fazer as reformas que não foram feitas, parar de gastar dinheiro público absurdo em casos que não são prioridades. Por exemplo, agora foi aprovado 5 bilhões de reais para gastar com campanha política, uhum, no fundo eleitoral.
O Novo não aprova isso?
Não, o Novo é contra, desde a sua fundação. Então, vejam bem, esse valor que está sendo gasto agora, ele está sendo um valor maior do que certos ministérios. É um absurdo. Então, uma análise que nós, eleitores, temos que fazer. Se um político precisa tanto dinheiro para se eleger, quer dizer, o nosso produto é ruim. Eu trabalho com vendas há mais de 30 anos. E se você tem um produto bom, não precisa gastar tanto assim. Então, quer dizer, nós saímos de 2 bilhões de reais nas últimas eleições, que era utilizado no fundo eleitoral, para 5 bilhões. Quer dizer, em momento de pandemia, olha que absurdo. Uhum. O povo está... Mais de 20 milhões de pessoas passando fome, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e os nossos políticos querendo gastar 5 bilhões de reais. Então, um país que elege essas prioridades, a chance de dar certo é muito pequena. Então, por isso que eu saio da indignação e vou para a ação. Nós temos que trazer pessoas que tenham coragem, que tenham capacidade, que queiram ajudar a melhorar o país. Porque não tem sentido, nós somos, Roberto, o país maior produtor de soja do mundo, somos o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, ou seja, frango, de peixe também, enfim, alimentos, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. E nós termos essa imensidão de brasileiros passando fome, não tem sentido. Quer dizer, é falta de prioridades. E o que nós precisamos? Parar de eleger governos populistas. Hoje nós temos um histórico, um cenário muito claro no Brasil. Nós temos os populistas de esquerda e de direita. Isso precisa acabar. E senão nós vamos continuar sendo o país do futuro, como desde que eu era criança eu ouvia falar o Brasil um país do futuro. Mas, gente, quando nós somos potenciais em desenvolvimento, temos um turismo maravilhoso, temos um agronegócio aí pujante, temos um setor, especialmente o Paraná, a nossa região, 30% das cooperativas do Paraná do Brasil estão no Paraná. Então nós temos potencial, mas precisamos tirar esse peso do Estado das costas do trabalhador, que só paga mais impostos, o retorno é pequeno e os políticos gastando absurdamente aí para se reelegerem e se manterem no poder. Precisamos revisar urgentemente esse ponto.
Alguns ouvintes interagindo conosco, o Leomar diz o seguinte: como tem sido o trabalho dos deputados federais do Novo? E também ele quer saber aqui, Novo terá candidatura? Já faz várias perguntas aqui. Terá candidatura à presidência da República? E se não terá, e no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, quem que o Novo apoia?
Boa pergunta. Quem que está perguntando?
É o Leomar.
Leomar, obrigado pela pergunta. Olha, nós nos orgulhamos dos nossos mandatários. Nós temos 8 deputados federais eleitos que estão em Brasília, se elegeram sem usar um centavo de dinheiro público em 2018, são entre os melhores políticos no ranking dos melhores políticos brasileiros, eles sempre estão entre os 10. Então, são exemplo, cortaram os privilégios, diminuir um custo nos seus gabinetes, trabalhem por pautas que visem a melhorar o Brasil, não importa de onde vem, se é favorável ao Brasil, ao cidadão brasileiro, eles sempre apoiaram. Temos o governo Zema em Minas Gerais, que é importante vocês acompanharem, que é possível mudar um país de maneira rápida quando se tem prioridades. Temos o Adriano Silva, prefeito de Joinville, também está dando show lá de como fazer uma gestão transparente, de resultado, com responsabilidade. Temos 13 deputados estaduais e 29 vereadores. Em Curitiba, nós temos duas vereadoras do Novo, a Indiara Barbosa, que foi a mais votada de Curitiba, sem usar dinheiro público. E ela já está mostrando na prática lá que dá para diminuir custo de gabinete, já entrou abrindo mão de verba de carro, de selo, de correio, enfim, e trabalhando por pautas realmente importantes para o cidadão. Então, o Novo já mostra no exemplo que dá para fazer essa política que nós defendemos, e nós teremos, sim, candidato a presidente em 2022, que será o Luiz Felipe Dávila. É um cientista político, preparado, e é isso que nós precisamos. O Brasil precisa de trazer pessoas novas para a política. Nós já vimos que esse socialismo de esquerda e de direita não dá certo. O país que quer prosperar precisa trabalhar diferente, precisa trazer mentes novas para a política. Nós temos que parar de ficar pensando que existe duas opções só. Bom, se nós continuarmos fazendo o que sempre fizemos, nós não vamos melhorar o nosso país. Se nós queremos um resultado diferente, nós temos que buscar opções diferentes. Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa pauta para 2022, e vamos defender, e isso que o brasileiro precisa entender. Nós já não deu certo. Por que nós vamos ficar discutindo A ou B? Vamos buscar uma nova alternativa. Até ontem, Roberto, eu comentava com um colega que é produtor rural, e ele me perguntava, Dirceu, mas qual entre fulano e beltrano? Perguntei assim, bom, vamos imaginar que você vai plantar soja. Você planta uma variedade, uma cultivar de soja, que ela produza 100 sacas por alqueire. E o seu vizinho comprou uma variedade que ele está colhendo 200 sacos por alqueire. Se você continuar plantando essa mesma cultivar que produz 100 sacos de soja por alqueire, você vai falir. Seu agricultor, o seu vizinho vai comprar a sua terra. E muita gente, acontece isso. Então, o Brasil está nessa mesma situação. Se nós já compramos um produto que prometeu, que renovaria, que fazia privatizações, que não se unia com Centrão, que traria modernidade para o país e não trouxe, nós continuarmos insistindo, aí nós temos que repensar nossas posturas. Porque qualquer político, Roberto, ele é um servidor público, inclusive o presidente. Nós pagamos o salário com o nosso imposto. E por que nós vamos renovar esse contrato? Roberto, você aqui na CBN, eu na empresa que eu estou há 32 anos, se eu não entregasse resultado, a empresa me dispensa. E assim tem que ser um servidor público. Tem que ser vocacionado, preparado. E quando não deu resultado, gente, vamos trocar. Nós temos que ser inteligentes.